Salve, né, filhos? E espero que vocês estejam em paz, tenham, depois da nossa conversa da terça-feira, estejam um pouco mais atentos na questão de criticar o poste. Ou querer ensinar o poste. Na última conversa, eu acabei não deixando o tema. Foi de propósito. Não queria desvirtuar o pensamento de vocês. Queria que vocês ficassem com as palavras. Mas agora nós vamos falar do tema da Poste Mateus. Nós vamos começar falando o tema. Ele vai se chamar Deus e a Rajão. A relação com o Senhor. Nós vimos semana que passou, dentro do poder, que o Espírito encarnado, ou seja, a razão que guia o Espírito, que representa a encarnação, tem, como se pode dizer, tem a ideia de que tem o mesmo poder de Deus. Ou seja, tem a ideia de que ele é tão potente quanto Deus. Este é, como se pode dizer, nas palavras católicas, este é o pecado original. É aquilo que faz o espírito ter que viver os períodos de encarnação para poder abandonar a ideia de que ele pode ser Deus, de que ele tem o mesmo poder de Deus. A partir do momento que se entende isso, nós temos então que ver essa nova ideia, ver, de checar essa relação que nós temos com Deus. Sim, nós precisamos entender que não dá para se comparar a Deus, para querer ser como Deus. Mas para isso nós precisamos saber quem é Deus e quem é a razão. Ou seja, nós precisamos comparar Deus e a razão para mostrar que a razão não pode ser Deus. Bom, é esse o trabalho que nós vamos conversar na próxima semana e, como sempre, eu vou adiantar o tema para depois, na terça-feira, só responder as perguntas. Vamos lá. Quando se fala, então, em conhecer o Senhor, a primeira pergunta que se faz é: quem é Deus? Essa pergunta, vamos dizer assim, já foi bem respondida pelo Espírito da Verdade no livro do Espírito. A minha filha vai ler, então, a pergunta 14 do livro do Espírito.
Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável.
Então, acho que fica muito claro, não há de por que falar outras palavras. Se fala, a primeira coisa quando se fala da relação da razão com Deus, a primeira orientação é: não percam tempo querendo saber quem é Deus. É preciso aprender a se relacionar com Deus sem saber quem Ele é, quem Ele é. O que você precisa entender é que Ele é superior. Agora, quem é Deus? Não interessa. Será que Ele é isso? Será que Ele é aquilo? Será que Ele é aquilo outro? Não interessa. É a resposta que ele deu a Moisés. Eu sou quem sou. E nada que você pense sobre ele vai mudar o que ele é. E como diz o Espírito da Verdade, por mais que você imagine nessas elucubrações sobre Deus que aprendeu quem é Deus, você não aprendeu nada. E essa ideia de ter descoberto alguma coisa só lhe torna mais pejuchoso. Então esqueça tudo isso. Dentro da relação com Deus, esqueça a ideia de saber quem é Deus. Mas se nós não podemos saber quem é Deus, nós podemos falar, vamos dizer assim, entender essa relação, nós podemos saber o que é Deus, ou seja, o que Ele representa para o universo. Não é saber quem é Deus, mas o que Ele representa. Qual a base para o nosso relacionamento? Nosso da razão com o Senhor. A Fia vai ler, então, a pergunta 1 do livro do Espírito.
Pergunta 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, o que representa Deus para o universo? A inteligência suprema. Veja, você, razão, é uma inteligência. Sim, é. Mas você não é supremo. É essa supremacia de Deus que nós temos que levar em conta no nosso relacionamento com Ele. Você, razão, pode até não concordar com o que Deus faz, mas precisa reconhecer a supremacia dele. Ou seja, eu não aceito o que Deus faz dentro do meu relacionamento com ele. Eu não aceito que Deus tenha feito uma onda gigante que matou muita gente. Não aceito isso, mas se ele fez, é porque tinha que ser feito, porque ele possui a supremacia, ele tem a capacidade de ter a visão o conhecimento, inteligência, que eu não tenho. Esse é um caminho para se libertar do poder, é o primeiro passo. Eu não posso ter o mesmo poder de Deus, de julgar o bem e o mal, porque ele é supremo, eu sou inferior a ele. E essa questão de ser inferior a ele não tem menor problema para você, não estou atacando ninguém. Todos nós somos menores do que Deus. Segunda coisa que se afirma no que é Deus, no que ele representa. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo surge dele. Você imagina que pode fazer, mas mesmo que você faça, que você escolha, que você acha que pode, que tem o livre-arbítrio, você é a causa secundária. Ou seja, é aquele que responde à causa primária. Muita gente não aceita essa ideia de que para você agir tem que ter uma causa primária que faça a ação. Diz, não, tá vendo? Agora fiz isso, ó. E cadê Deus? O grande problema é que vocês não param para pensar. Será que já não estava escrito para fazer? Será que não foi ele que comandou fazer e você está só reagindo? Aqueles que acham que são capazes de fazer são os mesmos que acham que têm o poder de Deus de julgar o bem e o mal. Por quê? Porque são aqueles que se consideram a causa primária de alguma coisa. Então, dentro da relação com Deus, nós precisamos trabalhar junto com a razão a ideia de que ela é causa secundária e não a primária. Só mais um detalhe com relação a isso que eu disse outro dia. Tem uma outra pergunta do livro do Espírito que se pergunta como Deus cria a causa primária. E o Espírito da Verdade diz, não existe melhor descrição disso do que o que está na Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então veja, você imagina que é causa secundária, mas nem isso você é. Porque Deus diz, faça-se e o que você faz, se faz. Não é você que fez. Deus não precisa usar você. Deus não precisa de você. Ele faz a coisa acontecer e diz para você, você fez. É isso que nós precisamos entrar, lembrar-se nessa relação para poder nos libertar desse falso poder. É dizer, Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Eu sou, eu, Rajão, sou algo feito por Deus. Como algo feito por Deus quer ter o mesmo poder de Deus? Esse é o argumento que precisa ser levado em conta nessa relação com o Senhor para poder se libertar deste falso poder. Mas não fala por aí o livro do Espírito. Na pergunta 9, essa questão do ser humano achar que ele pode, ser humano razão, a humanidade que o ser vive, pode agir livremente, há uma resposta muito clara. Fia, por favor, leia a resposta. A pergunta número 9.
Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater.
Exatamente o que nós conversamos. É soberba, orgulho, a vaidade, ou seja, a busca deste poder de ser poderoso, que faz a razão sentir-se capaz de julgar. Quando você trabalha com Deus na sua relação sem este orgulho, você consegue conviver com o Senhor sem querer ser Ele, sem querer ter o poder dEle. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui é enumerando caminhos para você se libertar do poder que nós falamos na semana passada. Para você se libertar, para você não se aprisionar, não se apegar a lamento, você precisa entender que Deus é a inteligência suprema. Ele tem a supremacia da inteligência. Que Deus é a causa primária de tudo. Que Ele faz as coisas e não precisa de você para nada, para fazer nada. Você é feito por Ele. E precisa entender que você tem que silenciar-se ou libertar-se desse orgulho, dessa vaidade de querer ser o que não é a causa primária de todas as coisas. Veja, até aqui já estaria, vamos dizer assim, interessante. Mas eu quero acabar essa mensagem fazendo uma comparação entre Deus e a razão. Só para nós, vamos dizer assim, por colocar os pingos no i, colocar cada coisa no seu lugar, para entender perfeitamente que porque o poder é de Deus, não é conhecer Deus, é saber por que Ele tem esse poder e você não. E você, razão, não pode ter esse poder. Vou pedir a Fia para ler a pergunta 15. E aí nós depois vamos comentar um por um.
Pergunta número 13.
Então é a pergunta 13, não a 15, de culpa eu errei.
Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos?
Então veja, estes são os atributos de Deus. E como o universo é todo igual, você também tem esses atributos. Agora, isso me levaria a pensar que você poderia ter o mesmo poder de Deus. Mas não pode. Vamos entender por quê. Vamos ler cada um dos atributos.
Deus é eterno.
Isso. Deus é eterno. Você não é. A sua razão não é eterna. O que isso quer dizer? Que a sua razão não tem o conhecimento amplo, total, para poder julgar o bem e o mal. Eu lembro que uma vez eu disse assim, só o futuro vai dizer se foi bom ou mal. Lembra da história do cavalo? O menino ganhou o cavalo, depois o menino quebrou a perna, depois não sei o quê. Sempre mudando entre o bem e o mal. Para poder compreender toda a história, você tem que viver a eternidade da história. Deus vive a eternidade de toda a história. A razão não. A razão nasce e morre. A razão acaba. Então, se a razão não pode ter o poder de Deus, porque ela é temporária. E Deus pode ter esse poder, porque Ele é eterno.
Deus é imutável.
E veja, uma das premissas da verdade é que ela não pode se mudar ao longo do tempo. O que ontem foi verdade não pode hoje ser mentira. Ou o que ontem foi mentira não pode hoje ser verdade. É, mas vocês são assim. O que você acreditava hoje, você razão, não acredita amanhã. O que não acredita hoje, acredita amanhã. Essa mutabilidade da razão mostra claramente a você que não deve aceitar a ideia que a razão tem de que tem o poder de julgar os outros. É isso que nós está fazendo, nós está comparando Deus, o Senhor, com a razão e mostrando por que Ele pode julgar o bem e o mal e por que a razão não pode. Para quê? Para que você tenha argumentos para agir junto à razão e dizer: eu não tenho direito de julgar. Não tenho direito de julgar porque eu sou mutável. Não tenho direito de julgar porque eu sou transitório. Eu lembro também uma vez que eu disse assim: se você estiver na mesa e depois de comer a otar, é falta de educação? Me disseram sim. Mas no tempo, há 500 anos atrás, se você não a otasse na mesa, era falta de educação. Então, veja, a razão que julgava quem não a otava lá, hoje julga quem a ota. E essa mutabilidade é que lhe faz não ter competência para julgar o certo e o errado.
Deus é imaterial.
Isso. Deus é imaterial. Você é material. Não é material por ser constituído de matéria. Você é material porque você vive sob a lógica da matéria. Deus não vive sob a lógica da matéria. Aliás, se a lógica da matéria, se Deus é a causa primária, é criada por Deus, mas criada como povo, não como razão, como verdade. Toda lógica humana é contrária à lógica de Deus. Por quê? Porque toda lógica humana é guiada por uma razão que é, vamos dizer assim, como se fala, que é material. E é contrária a Deus. Por quê? Porque Deus é imaterial. E aí nós precisamos voltar à questão da eternidade. Por que não pode usar a lógica material? Porque ela não é eterna. Toda lógica material já se mudou um dia. O que ontem era proibido, hoje é liberado. O que ontem era liberado, hoje é proibido. É isso que você precisa conversar com a sua razão. Olha, razão, eu não vou falar isso, porque isso aí está preso, vinculado a uma lógica material. E eu não, se eu quiser me relacionar com Deus, liberto do poder, eu vou ter que viver pela lógica espiritual. E como eu não conheço a lógica espiritual, eu apenas digo para você, razão, não acredito nisso. Não me tendo a isso. Só mais um detalhe. Cada um tem um detalhe. O que você chama de ensinamento espiritual também está preso à lógica material. Cuidado. A razão é que lhe passa o ensinamento espiritual e ela lhe passa ligado a conceitos materiais, como, por exemplo, não morrer, como, por exemplo, não brigar com os outros, como, por exemplo, isso ou aquilo. O conceito de espiritualismo que Deus aplica não tem nada a ver com essas coisas. Morrer ou estar vivo, é, espiritualmente falando, é detalhe.
Deus é único.
Deus é único. Você me diria a razão também. Cada um de nós somos um. São não. Vocês não são um. Vocês são múltiplos. Em cada lugar, em cada momento, em cada situação, você age de uma forma diferente, você pensa de uma forma diferente. Já repararam nisso? Vocês se consideram únicos, mas são múltiplos. A cada momento estão vivendo com uma verdade. E aí exige, por achar que tem o poder, que cada um tenha a mesma verdade que você naquela situação, quando você não tem outra. Deus é único, ou seja, ele jamais se desvia. Ele jamais se altera. Aliás, já falamos em imutabilidade. Ele está sempre caminhando em cima do trilho. Você caminha onde, vamos dizer assim, lhe satisfaz mais. É a razão. A razão, buscando o prazer, joga com verdades, joga com leis, joga com certos e errados. E isso transforma a razão em múltipla. E outro detalhe. Deus é único. Porque nada zelou Deus. Você é múltiplo. Porque você foi zelado por tudo que você teve contato. Cada palavra que você ouviu, cada verdade que alguém disse, cada ensinamento que alguém passou, criou, deixou em você alguma coisa. E isso que ele deixou, a soma de todos esses ensinamentos, todas essas coisas que foram deixadas, é que fez você. Como você pode dizer que você é uma individualidade única, se você é o somatório de tudo que existe? É isso, é esse o trabalho de conversar com a razão. Razão, olha, tá certo, eu te dou razão, mas eu não posso acreditar nisso, porque eu sei que isso aí é ideia de alguém, não é minha. E veja, você se mudou, ela ali atrás já pensou outra coisa, agora está pensando isso. Ô coisa chata.
Deus é onipotente.
Onipotente. Tem toda a potência. Você tem potência? Você, razão, é potente? Você, razão, consegue dominar alguma coisa? Não, né? Então, nem precisa entender muito aí para dizer razão. Olha, você está apenas achando que você tem a possibilidade, que você é potente para fazer isso acontecer. Mas não é não. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Só o detalhe onipotente, onisciente e onipresente. Deus é oni. Ou seja, ele é tudo. Onipotente é aquele que tem toda a potência. Onipresente é aquele que está presente em todos os lugares. Onisciente é aquele que sabe de tudo. Deus é oni. E você não sabe nem o que passa debaixo dos seus olhos. A sua razão cria uma ideia para o que está acontecendo. Não descreve o que está acontecendo. Ao criar a razão, ela faz isso, ao criar a ideia do que está acontecendo, ela age para que você embarque no ter esse poder, que é isso que move ela, a busca desse poder, de julgar o certo e o errado, o bonito e o feio, o bem e o mal. E agora veio a grande diferença entre você e Deus, entre a razão e Deus, que você precisa estar atento. Qual é a última, filha?
Essa é a última.
Não, tem outra embaixo. Deus
embaixo,
é...
Embaixo é um comentário só.
Deus é soberanamente...
Ah, sim. É soberanamente justo e bom.
Isso. Soberanamente. E Deus é que tem a justiça perfeita e a bondade perfeita. Soberana. Você não tem justiça perfeita. A sua justiça é injustiça. Por quê? Porque a sua injustiça está pautada na ideia de ter a capacidade de julgar o certo e o errado. A sua justiça é zelada pela mente dentro dos critérios de certo e errado. As forças. A sua bondade também é. A sua bondade, ela é feita para quem a sua razão julgou que merecia, justiça, receber aquela bondade. É isso que vocês precisam entender. Quando a mente criar a ideia de que é justo determinada coisa, diga para ela, a sua justiça não é soberana, a sua justiça não é perfeita, eu não vou acreditar que isso é justo, também não sei se é injusto, mas não vou acreditar que é justo, prefiro não julgar. Quando a sua razão disser que determinada coisa é uma bondade a ser feita, para alguém, diga, não sei. Não sei porque os seus critérios de bondade são fundamentados no poder que é só de Deus e que você, razão, acha que tem. Enfim, filho, estes são os argumentos para que você entre nessa relação com Deus. São esses os argumentos que vocês precisam usar contra a razão para atingir um relacionamento com o Senhor que seja pautado de espírito para o Senhor do Universo, ao invés de ser pautado por um ser que se acha que tem os olhos abertos e pode exercer um poder que é exclusivo do Pai. Então, na terça-feira, nós vamos responder perguntas sobre essas coisas, se vocês quiserem fazer, claro, né? Que vocês fiquem aí na paz de Deus. Que vocês se conseguirem, se puderem, se Deus fizer, estejam lá para nós conversar. É sempre muito, muito bom tocar ideias, não é isso? Que a paz do Deus esteja com vocês. Graças a Deus.